Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br. Detran e Governo do Paraná. Indícios de irregularidades levaram o Tribunal de Contas do Estado a suspender uma licitação da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Detalhes com Omar Nasser.
Indícios de irregularidade levaram o Tribunal de Contas do Estado a emitir medida cautelar que suspende licitação da Universidade Estadual de Londrina. O objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de plantão médico em várias especialidades. O TCE acatou representação formulada pela empresa Medicar Emergências Médicas Limitada. A representante alegou que exigências excessivas para a qualificação das empresas licitantes restringem a competitividade do certame, entre elas a apresentação, já na fase de habilitação, da lista dos profissionais que irão diretamente prestar os serviços. O conselheiro Fernando Guimarães, relator da cautelar, afirmou que as exigências fixadas na fase de habilitação da licitação devem ser mínimas. Elas devem visar unicamente a verificação geral dos requisitos para a realização de um serviço, buscando-se assim ampla participação no certame. Por exemplo, segundo ele, a inscrição no Conselho Regional de Medicina deveria ser cobrada apenas no momento da contratação da empresa vencedora. O TCE determinou a citação da UEL para o cumprimento da decisão e a apresentação de defesa em até 15 dias. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A Justiça Federal retomou a ação penal sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, contra a mineradora Samarco e outros envolvidos no processo. A acusação é de homicídio qualificado com dolo eventual pelas 19 mortes ocorridas na tragédia. Detalhes com Sumaia Vilela.
Foi retomada pela Justiça Federal a ação penal sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, contra a mineradora Samarco, suas controladoras Vale e BHP Billiton e mais 21 pessoas. A acusação é de homicídio qualificado com dolo eventual pelas 19 mortes ocorridas na tragédia. Entre os denunciados estão o presidente afastado da Samarco, um diretor, três gerentes operacionais e 11 integrantes do Conselho de Administração da Samarco, além de cinco representantes das empresas Vale e BHP. O processo estava parado desde julho deste ano, porque a defesa de dois réus alegou irregularidades em interceptações telefônicas. O pedido de nulidade das provas foi recusado. Foi aceito, porém, que a transcrição de diálogos de chats e e-mails corporativos seja considerada inválida fora dos períodos exigidos por determinação judicial, porque a Samarco entregou o material voluntariamente, ferindo, no entendimento da Justiça, a privacidade dos funcionários. Dois pedidos de desmembramento do processo feitos pelo Ministério Público Federal também foram aceitos. Um se refere aos réus estrangeiros, para que o processo corra com mais velocidade, já que em casos que envolve a cooperação de outros países, a tendência é que a conclusão seja mais demorada. O outro é para antecipar o depoimento de uma das principais testemunhas da ação, o projetista original da barragem de Fundão, Joaquim Pimenta de Ávila. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Essa doença afeta mais de 14 milhões de brasileiros. Daiana Vitor.
Sabe aquela fome exagerada, a sede que não passa, o cansaço sem motivo ou ainda vontade frequente de ir ao banheiro? Tudo isso pode parecer normal, mas são alguns dos sintomas do diabetes, quando a glicose já está muito alta. Mas a doença é silenciosa na maioria das vezes. Em 14 de novembro, o diabetes é lembrado em todo o planeta, pelo Dia Mundial de Combate à Doença. No Brasil, mais de 14 milhões de pessoas têm o diagnóstico. E neste ano, o tema é Mulheres e Diabetes, nosso direito a um futuro saudável. Os diabéticos diabéticos não produzem corretamente a insulina, um hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue, provocando uma quantidade exagerada de glicose no corpo. Se esse quadro permanecer por longos períodos, podem ocorrer danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. A dona de casa, Maria de Lourdes Gomes, de 61 anos, é diabética há mais de 30 e sabe muito bem disso. Ela disse cuidar, porque sempre vê nas consultas médicas as sequelas em outros pacientes.
Isso é uma doença horrível. Tem gente que eu vejo quando eu vou para a consulta lá em Taguatinga, tem gente com a mão cortada, o pé cortado.
O endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, Márcio Krakauer, esclarece que as complicações aparecem se a doença demorar para ser tratada.
O diabetes é relógio dependente. A glicose já está alta na pessoa 5 anos, 10 anos. Então, as complicações que aparecem da doença é dependendo do tempo em que apareceu. Eu tenho muito tempo sem saber. Eu já passei um tempo que é precioso para essas complicações para não aparecer.
Para ter certeza que se tem a doença, é necessário fazer um exame de sangue. Se ocorrer qualquer alteração, são realizados outros testes. Quando confirmado o problema, o tratamento é feito com controle do nível de glicose, atividade física, controle alimentar e, muitas vezes, com insulina. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
O DEPEN confirma, 39 presos fugiram durante a rebelião que aconteceu na penitenciária estadual de Cascavel, na quinta e na sexta. A rebelião só terminou durante o sábado. Mais detalhes com Lola Dias.
O Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, confirmou que 39 presos fugiram da penitenciária estadual de Cascavel durante a rebelião que terminou no último sábado. Apenas 2 deles foram recapturados até agora. Eles foram presos pela Polícia Nacional do Paraguai. De acordo com o DEPEN, 28 detentos ficaram feridos no motivo. Tiago Gomes de Souza, preso pelos crimes de roubo e estupro, morreu decapitado durante a rebelião. Além disso, 3 agentes penitenciários que foram feitos reféns também sofreram ferimentos. O diretor do Departamento Penitenciário, Luiz Alberto Cartacho, garantiu que mesmo com os estragos, os presos vão permanecer no local. Segundo o DEPEN, cerca de 30 detentos foram escolhidos e começaram ainda no sábado a fazer os reparos na penitenciária. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
No caso de Cascavel, são 30 presos que vão ajudar na reforma da unidade. Mas há outros casos de presos trabalhando em obras no Paraná. Por exemplo, a gente traz informações agora sobre alguns presos que estão trabalhando na reconstrução de escolas públicas. Confira com Camila de Oliveira.
Presos do regime semiaberto da penitenciária de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, têm ajudado na reconstrução de escolas públicas. O programa Mãos Amigas do governo estadual conta com a participação de 32 detentos. Em 5 anos, mais de 600 escolas foram beneficiadas. Cada dia de trabalho significa 3 a menos na prisão. Além disso, cada preso ganha R$ 702 por mês. A maior parte do valor vai para a família e a outra fica guardada em uma espécie de poupança. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente traz a história do homem de 70 anos que ficou mais de 30 horas amarrado num canavial no norte do estado. E mais uma fase da Operação Lava Jato nas ruas, agora no Rio de Janeiro. O filho do presidente da Assembleia Legislativa Carioca foi preso hoje de manhã.
Paraná de hoje volta já.